O assunto é segurança pública com o comandante da Polícia Militar, está conosco o Capitão Cristóvão. Capitão, bom dia.
Muito bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Obrigado pelo espaço. Estamos aqui à disposição.
Comandante, importante ouvi-lo, né, para a gente atualizar como estão as frentes de trabalho da Polícia Militar aqui em Uruçanga. Nós tivemos também alguns registros, né? Como é que a polícia tem acompanhado isso, comandante? Como é que são as ações?
Primeiramente, é importante a gente reconhecer a preocupação da comunidade com relação a esses últimos acontecimentos, né? São imagens que circularam e realmente causa um espanto, uma revolta, um clamor popular pela forma com que aconteceu. Nós temos acompanhado desde o início do ano a dinâmica dos crimes, principalmente patrimoniais, aqui em Uruçanga. Nós estávamos numa decrescente, né? Então, do primeiro semestre desse ano, nós tivemos uma redução, inclusive pela média de furtos aqui em Uruçanga, que são 10 por mês, 10 registros, né, que nós temos por mês, para uma população de mais de 22 mil habitantes. Daí o ouvinte pode tirar as conclusões se isso é muito ou pouco. Claro que nós temos os casos de subnotificação, mas esse é o panorama. Nós estávamos numa decrescente desde o primeiro semestre, inclusive desde 2022 é a menor média de furtos que nós temos aqui em Uruçanga. E nos meses de julho e agosto esse número ele começou a aumentar. Então passou de 10 para 12 e no mês de agosto nós registramos 15 furtos. Então nós já estávamos planejado em executar operações específicas e claro que isso depende, né, para colher os resultados, isso leva um certo tempo. Então nós já estamos fazendo as operações, já realizamos as varreduras, a gente vai ter agora um reforço no policiamento já para os próximos dias, com operações e locais específicos para coibir. A nossa pronta resposta, né, a nossa resposta no pós-crime, ela foi em menos de 12 horas. Então nós trabalhamos em rede junto à inteligência de Içara e de Criciúma, onde foi apreendido um adolescente suspeito de 3 crimes de furto, né, sendo um aqui em Uruçanga, outro em Balneário Rincão e um outro em Criciúma, né, sendo o Balneário Rincão uma tentativa. Então ele foi apreendido e claro que em razão de ser adolescente, ele está na rua, mas ele está sendo vai responder pelo ato infracional. Os outros dois suspeitos já foram identificados, então eles não são de Criciúma, não são de Uruçanga, melhor dizendo, eles são de Criciúma. Então essa pronta resposta, esse pós-crime, a gente fez num tempo necessário para poder dar uma satisfação para a comunidade. Nós também estamos em trabalho em conjunto com a Polícia Civil e também o Ministério Público para poder, caso tenha alguma repercussão, alguém aqui da região, que a gente possa tomar as medidas necessárias o quanto antes.
Uhum. Comandante, de fato tem essas questões de ondas, e eu acho que ondas ela define assim com muita clareza, porque tem momentos de, como geralmente estava acontecendo, os números realmente muito baixos e tal, e tem momentos assim que acaba tendo esse aumento por... mas isso se define do ponto de vista de, digamos assim, de algumas semanas, isso não perdura para sempre, né?
Não, inclusive a última, que a gente pode chamar de onda, né? É. A gente tem uma definição um pouco diferenciada de onda, né? Onda a gente identifica um padrão e aquele padrão ele vai se seguindo por várias semanas, né? Tanto é que nós não temos ainda a informação de que são os mesmos suspeitos que cometeram os mesmos furtos, né? Então estava muito espalhado isso em Uruçanga e formas diferentes de atuação. Cada criminoso ele deixa a sua digital, né? Deixa a sua marca, né? Naquele crime. Então, os furtos que nós tivemos registrados no mês de julho e agosto são de diferentes formas de atuação. Então, nós temos furto de veículo, nós temos furto em residência, nós tivemos furtos em comércio. Então, esse padrão a gente não conseguiu identificar se são os mesmos. Claro que As informações, elas circulam, muitas vezes informações privilegiadas, muitas vezes o criminoso ele encontra facilidade em retornar para o local do crime, então isso ele acaba chamando a nossa atenção. Uhum. Então, essa forma de atuação, a gente está estudando esse padrão, mas todo o crime, e principalmente patrimonial, nós conversamos entre nós policiais, passamos as informações que nós temos para a Polícia Civil, para que daí a Polícia Civil possa iniciar o seu trabalho de investigação. Uhum. Claro que o que chega para a comunidade muitas vezes é só o crime, só o fato, mas o que não chega muitas vezes é o desdobramento disso, né? O que resultou aquele crime, né? A identificação, o indiciamento e até possivelmente uma condenação.
Uhum. Boa parte desses registros tem menores envolvidos, menores de idade?
Agora eu não consigo lhe precisar, mas esses últimos acontecimentos têm sim adolescentes envolvidos, né? É uma realidade triste, né, para a nossa região, mas sim, há sim participação de menores nesses crimes.
Uhum. Eu ouço, comandante, provavelmente o senhor também, que a curiosidade, né, o interesse das pessoas é natural que aconteça. Mas alguns entram naquela linha, poxa, mas Uruçanga é uma cidade pequena e coisa parecida. O que isso retrata, né? Como é que a polícia se posiciona neste mapa, digamos assim, da cidade?
Perfeito a sua pergunta. Muitos nos perguntaram se Uruçanga é uma cidade tranquila, uma cidade segura. Uhum. Hoje o padrão internacional de avaliar se uma cidade é segura ou não é o número de letalidade violenta, que antigamente a gente chamava que era o homicídio, né? Hoje a gente amplia para letalidade violenta. Joel, sabe qual foi a última morte que nós, o último homicídio que nós registramos em Uruçanga foi em 2023. O último homicídio que nós registramos aqui em Uruçanga. Esse número, né, que a gente trata aqui de forma bruta, dá o indicativo de que a cidade de Uruçanga é uma cidade que é uma cidade segura. Mas, por outro lado, cidade segura não significa uma cidade sem crimes. É uma realidade que ela existe em todas as cidades, seja ela segura ou insegura. O crime faz parte daquela cidade. É impossível, Joel, que nós, enquanto órgão de segurança, evitemos todos os crimes da cidade. É humanamente impossível. Então, o crime ele vai ocorrer. O que nós temos que fazer é envidar todos os esforços para que os números eles não ultrapassam aquilo que é socialmente aceitável, né? Então, não estou aqui minimizando e não estou naturalizando o crime. Só tenho a dizer que o crime faz parte. Uruçanga não está imune a crimes, né? Não é uma cidade que vai ter zero crimes. Seria o ideal, mas existe, né? Tanto é que Uruçanga está entre outras cidades, né, numa região que está cercada por outras cidades que têm talvez até índices maiores de criminalidade. E não é impossível que esses criminosos de outros municípios venham para a cidade, cometam os crimes e retornem para os seus locais, né? Então, voltando ao assunto, né? Uruçanga é uma cidade tranquila pelos nossos indicadores e pela nossa média de acionamentos no 190, nós sim ainda vivemos numa cidade segura. Mas isso não significa que a comunidade tenha que ficar alheia, né, às questões de segurança e principalmente prevenção. É o que a gente vem trabalhando desde quando assumi o comando, é o que a gente vem trabalhando muito, prevenção. Despertar na comunidade a necessidade de ela se proteger para que ela não seja vítima. Uhum. Então, a comunidade precisa estar muito engajada para que ela também contribua para que a cidade seja segura.
O senhor falou agora há pouco da questão de reforço policial. Isso na prática é questão de reforço de profissionais, é isso ou não?
Exatamente. O nosso planejamento, Joel, ele não inicia após o crime. Uhum. Falava sobre o engajamento da comunidade. Nós não podemos, agora no momento em que a gente está nesse clamor, né, a gente ter soluções que venham da noite para o dia. Né? A segurança pública, enquanto já a Constituição Federal ela já trata disso, é um dever do Estado, um direito e uma responsabilidade de todos. Então, não é a polícia militar sozinha quem vai resolver o problema da criminalidade de uma determinada cidade. Nós precisamos do engajamento da comunidade, nós precisamos de pessoas que tragam críticas construtivas, que venham trazer informações, que venham solucionar, né, ou minimizar problemas na própria comunidade. A gente, até fazendo um comparativo, Joel, nós não podemos avaliar a validade de um extintor de incêndio quando a casa estiver pegando fogo. Uhum. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que trabalhar de forma permanente o planejamento e pensar na segurança pública. Já dizendo, aproveitando o ensejo, já faz mais ou menos, vai fazer mais ou menos uns 8 meses que nós já planejamos, já mapeamos a cidade e colocamos, né, e estamos em andamento na colocação de câmeras de monitoramento, ou seja, já pensamos há bastante tempo. Uhum. Então, claro que não comparando-se com um particular, não vou ali na loja comprar uma câmera, né? Uma câmera num local público, principalmente uma câmera para a polícia militar, ela não pode ser uma câmera qualquer, ela não pode ser um sistema de monitoramento que depois não vai ter efetividade. Então isso tem que ser planejado, isso tem que ser pensado, isso tem que ser apresentado, uhum, né? Gera um custo, hoje a gente tem uma emenda parlamentar que já está com o dinheiro separado para isso, mas isso tem um trâmite administrativo, né? Já estamos em fase final do início das instalações das câmeras, mas é uma ferramenta que ela auxilia. Ela resolve? Não, ela vai auxiliar. E quando eu falo em permanência, né, do planejamento e o engajamento da comunidade, nós temos hoje duas ferramentas espetaculares que a comunidade pode auxiliar na segurança pública, que são as reuniões do CONSEG, que ocorrem todos os meses. A gente insistentemente convoca a comunidade para que ela vá à reunião e consiga dar a sua opinião, trazer a sua demanda de segurança. A gente está de portas abertas, a Polícia Militar está de portas abertas para ouvir todas as demandas da comunidade. E também nós temos a rede de vizinhos, que também hoje nós contamos com mais de 2.500 integrantes que estão se protegendo. A rede de vizinhos, por exemplo, no centro, ela não existia. Nós criamos uma rede de vizinhos para os comerciantes. Hoje tem mais de 250 comerciantes num grupo que trocam informações diárias de segurança. Então isso é prevenção. Isso é um trabalho contínuo que a comunidade faz em conjunto com a Polícia Militar. Não podemos agora, no momento de clamor, vir com soluções que vão de um dia para o outro resolver a segurança. Não funciona dessa forma, né? Então, o nosso trabalho é mais preventivo do que de pronta resposta. Você falou em efetivo, nós vamos receber agora, em meados de outubro, e Uruçanga, são dois municípios da companhia a qual eu comando, dois municípios vão receber um incremento de efetivo, que é Uruçanga. Nós vamos receber 4 policiais militares temporários que já estão num curso de formação lá em Sara. Eles virão para Uruçanga e eles serão empregados no policiamento ostensivo. Eles vão resgatar aquela sensação de segurança na cidade de Uruçanga. Então eles vão estar nas praças, estarão nas escolas, estarão no interior. Então eles serão distribuídos de forma estratégica para eles consigam ampliar a nossa capacidade de entrega à comunidade. Mas de uma forma, em curto espaço de tempo, nós fizemos um replanejamento do nosso efetivo e nos próximos dias a gente vai ter um incremento de efetivo, né, que do nosso próprio efetivo aqui de Uruçanga, para poder auxiliar nas demandas no policiamento na rua, né? Isso com operações programadas, com horários específicos, com identificando os locais de maior incidência, para que a gente consiga resgatar em curto espaço de tempo a sensação de segurança aqui para a comunidade de Uruçanga.